Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 20 minutos. Maral temperatura chegando agora aos 26 graus nesta bela manhã de quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Em pauta, nesta manhã aqui no Temática, uma conversa agora com a marauense Ridinete Bispo, radicada em Porto Alegre, e que está assumindo uma cadeira na Câmara Federal. Confesso de que estou curioso para saber um pouco mais também da sua história. Ridinete, tudo bem contigo? Bom dia, que bom vê-la aqui na tua Rádio Alvorada nessa manhã.
Bom dia, Imaculã, ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer, uma alegria enorme poder estar dialogando com vocês.
Ridinete, e aí? Qual é a tua história, por favor?
Maculã, eu vi ali que no anúncio, na chamada inicial, você já anunciou para os ouvintes que eu sou marauense. Tá? Então, isso de fato, eu sou marauense. Eu nasci na zona rural de Marau, uma localidade chamada Laranjeiras. Fui alfabetizada na escola rural de Laranjeiras, interior de Marau, e tenho, aos 9 anos, 10 anos de idade, nós mudamos para Passo Fundo, aonde eu iniciei a minha vida política, militância na Pastoral da Juventude, em 82, tá? E em seguida, em 86, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, e desde então não parei mais de militar no movimento social, em seguida no movimento de mulheres negras, onde eu milito até hoje, né? Mas a militância iniciou em Passo Fundo e eu nasci em Marau, né? Iniciamos como eu sou uma pessoa oriunda do meio rural, então a terra para nós sempre foi algo muito importante, né? Então iniciei na Pastoral da Juventude militando em defesa da reforma agrária, do direito aos territórios das comunidades remanescentes de quilombos, né? E que são pautas que eu carrego até hoje, né? Fiquei em Passo Fundo até 1990. Em 90 eu passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Sociais, me formei e permaneci aqui em Porto Alegre. Hoje sou vereadora, né? E do município de Porto Alegre, e assumindo a partir de 1º de fevereiro uma vaga na Câmara Federal.
Você havia concorrido para isso, né?
Sim, concorri para deputada federal, ficando na primeira suplência. Como o nosso companheiro deputado Paulo Pimenta assume agora o Ministério, a Secretaria de Comunicação do governo Lula, eu assumo o mandato, né? Na condição de primeira suplente.
Ô, Reginete, você fala de que teve um primeiro passo junto à Pastoral da Juventude. No que isso te ajudou nessa caminhada até o momento, hein?
O fato de ter iniciado na Pastoral da Juventude nos anos 80, para mim, me deu toda a base, toda a formação política para estar atuando, porque foi um período, né, em que as pastorais investiu muito na formação política, especialmente a pastoral da juventude, né? Foi um período em que a teologia da libertação atuou muito dentro da Igreja Católica e tinha esse papel, né, de resgatar a juventude, juventude das periferias, a juventude do campo. Foi um grande momento de formação política dos jovens, que encontro muitos deles hoje são líderes políticos e são lideranças em diversas áreas da vida pública, né? Então, sou muito grata por um momento em que, 82, tá? O país recém saindo do regime militar, então, a igreja desenvolveu esse papel importantíssimo de acolher e preparar jovens para a vida pública.
Reginete, quando você estava junto à família na comunidade rural de Laranjeira, Amaral, você já sonhava com isso, com essa questão de defender os mais humildes, aqueles que amam a terra, que amam o alimento, produzir o alimento, Reginete?
Maculã, a nossa família é uma família que eu sempre digo que eu adquiri a consciência racial, consciência política dentro de casa. Meu pai era uma pessoa muito, embora de pouca escolaridade, era uma pessoa muito instruída, lia muito, viajou muito pelo país, e a minha mãe é uma agricultora que esteve, depois de adulta, que teve contato com as cidades, né? Então, a consciência adquiri ali, porque aprendi desde cedo, em sendo uma mulher negra, né? E você sabe, Macula, que o Rio Grande do Sul, né, cultiva muito essa imagem, né, de um estado europeu. Então, a gente era muito invisibilizado, né? Então, meu pai e minha mãe nos ensinaram desde cedo a valorizar muito tudo que se tinha, tudo que se conquistava, especialmente a terra, né? A terra como um bem sagrado, porque é o que te permite, né, ter a tua moradia, que te permite produzir alimentos. Quem tem um pedaço de terra tem tudo, né? E em função disso, até hoje eu milito na defesa dos territórios, né? Na defesa da reforma agrária, mas sobretudo na regularização dos territórios quilombolas, que são os primeiros povos que, junto com os povos originários, né, que chegaram nesse país, né, e começaram a trabalhar a terra. Então, toda a família tem que ter o direito de ter uma moradia, toda família que trabalha com a terra tem direito a ter um pedaço de terra para plantar e para cultivar. E esse amor à terra, amor à agricultura, amor à família e tudo que há de bom, eu aprendi dentro de casa e com a comunidade, obviamente, né? Porque a família a gente constrói a partir, né, da comunidade, né? Se tu não está inserido na comunidade, na coletividade, né, respeitando as diferenças, respeitando a pluralidade que há na tua, no teu meio, na tua comunidade, tu não constitui famílias saudáveis.
No temática, estamos conversando nessa manhã com a amaralense Reginete Bispo, radicada em Porto Alegre, que está assumindo uma cadeira na Câmara Federal. O Reginete já sonhou ou imaginava que um dia estivesse assumindo uma cadeira exatamente num governo que defende exatamente o que você defende?
Não, quando era criança, não. Eu sabia que sempre tive, eu sempre fui uma criança curiosa e sempre quis saber mais, né? Mas foi na adolescência, na juventude, que comecei a almejar espaços de ocupar espaços de decisão e poder, porque também percebia que a maioria do nosso povo, especialmente o povo negro, vive, né? Naquele período vivia numa condição de subalternidade e a gente não conseguia sair da condição de pobreza extrema, né? Nós, uma família de 10 irmãos, né? A gente sai do campo e vai para a cidade, né? A vida muda radicalmente. Um período, anos 80, uma pessoa negra em Passo Fundo, na região, qualquer região do estado, não conseguia emprego, a não ser trabalho doméstico ou trabalho na construção civil. Isso me motivou, porque nós vivemos num país tão plural e tão rico, né? Por que que alguns têm que viver eternamente nessa condição? Então, isso me motivou, e quando entrei para a pastoral, então isso, eu agarrei essa oportunidade com todas as forças. E nunca mais parei de fazer. Em 88, veja bem, Maculã, 88, ano centenário da abolição da escravatura, eu concorri à vereadora em Passo Fundo, né? Então era bastante jovem, né? E desde então militando no movimento social e no partido político, né? Porque acredito que a institucionalidade, né, é importantíssimo para garantir qualidade de vida para as pessoas, né? E o Brasil tem grandes desafios, né? Para mim, o principal deles é vencer o racismo estrutural que coloca milhões de pessoas, mais de 50% da população brasileira, numa condição de miserabilidade, né? Então, desde a minha adolescência, eu me sinto motivada a ocupar esses espaços, né? E a política é um instrumento que se apresentou como possível, como viável. Veja bem, nós, desde 88 que eu concorro, depois voltei a concorrer em 94, aqui em Porto Alegre, e em 2014 eu concorri a deputado estadual, e 2018 na chapa com o senador Paulo Paim, né? Sou segunda suplente do senador Paulo Paim, né? E desde então fui perseguindo 2020 a Câmara de Vereadores de Porto Alegre e 22 a deputada federal, né? E você veja que essa luta permanente do movimento social, especialmente do movimento social negro, vem, claro que muito lentamente, mas na última década, mudando o cenário, né? Da política brasileira, onde outros, né, rostos, uma outra fotografia aparece, onde aparecem mais mulheres, mulheres negras, pessoas. Hoje o Congresso Nacional elegeu 4 deputados indígenas, né, o que era totalmente inviável, né, se fôssemos pensar 10 anos atrás, né? Então, isso é resultado desse compromisso político que muitos de nós vem assumindo em relação ao Brasil, em relação ao Rio Grande do Sul, e no sentido de garantir a presença da pluralidade do nosso povo nesses espaços que decidem a vida do povo, né? Porque no Congresso Nacional, nas câmaras municipais de vereadores, no legislativo, e no executivo, e mesmo no judiciário, define a vida do povo, né? Porque é ali que se define o orçamento, onde o orçamento vai ser investido, né? O que é prioridade, e a gente precisa estar nesses espaços para poder defender os interesses da nossa comunidade também. Tá? Então, Maculano, não sei se te respondi, tá? Mas desde muito jovem eu acredito nisso. E acredito na potencialidade da nossa juventude, na potencialidade do nosso povo, que muitas vezes, né, é estimulado a não disputar, não ocupar esses espaços, né, porque desde muito cedo. Principalmente através da educação colocada nas nossas cabeças que não somos capazes, que não somos bons o suficientes, que não temos conhecimento. Conhecimento a gente adquire estudando, mas também vivendo, participando, né, da vida comunitária, das coletividades e da luta social.
Reginete, vejo com muita alegria e emoção o crescimento da mulher em todos os aspectos da nossa sociedade hoje. Tanto é que hoje, nos ministérios do novo governo, temos muitas mulheres que irão fazer parte e farão parte ao longo da história também. O que se deve a esse crescimento da mulher em nossa sociedade brasileira hoje, Reginete?
Maculante, que fundamentalmente a organização das mulheres, né? As mulheres e as mulheres negras em organizações muito fortes, potentes, que vêm denunciando o machismo, né? Estrutural, assim como a gente denuncia o racismo estrutural, que nos coloca numa condição, né? De subalternidade, né? Numa condição de que nos tira da vida pública, do espaço público. Então, os movimentos de mulheres, tanto do campo quanto da cidade, tem sido fundamental nesse processo, né? O avanço na legislação, né, nos colocado num espaço de maior visibilidade. E na política, né, acho que a constituição das cotas a implementação das cotas de gênero na disputa, ou seja, hoje todos os partidos têm que ter no mínimo 30% de mulheres candidatas, isso foi um avanço, né? Embora eu entenda que ainda foi um avanço, mas ainda é pífio diante do desafios que temos, né? Eu defendo que nós tenhamos que fazer reserva de vagas nas cadeiras, nos legislativos, com paridade de gênero, ou seja, 50% homens, 50% mulheres, né? Mas no último período, na minha opinião, o que contribuiu para que a mulher ocupasse mais espaços na política é o financiamento público das campanhas, né? Porque isso dá autonomia. Tem uma legislação que obriga, embora muitos partidos ainda burlam isso, obriga a destinar 30% do fundo eleitoral para as mulheres, né? Isso viabilizou que muitas de nós, inclusive eu, pudesse se eleger e estar ocupando espaços de destaque, porque antes, quando se dependia do financiamento de empresas, de particulares, né, isso estava sempre muito vinculado a interesses econômicos, né, muito particulares, né? E a condição, pautas como de gênero e raça, né, isso não interessava tanto, né, para particulares. Então, hoje, com o financiamento público, viabiliza que nós possamos estar disputando esses espaços, ocupando esses espaços na política. Mas, para além disso, Maculã, a sociedade também evoluiu no pensamento, né? A presença da mulher hoje, né? A mulher dona de casa, que tem um marido provedor, essa figura não existe mais, né? A mulher foi para o mundo do trabalho, foi para o mercado de trabalho. Hoje, 30%, em torno de 30% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? Então, hoje a gente vive do ponto de vista político, econômico e social, e fundamentalmente cultural, uma outra condição das mulheres. Ainda que tenhamos que enfrentar problemas agudos, né, que tem na nossa sociedade, a questão da violência contra as mulheres, não só a violência doméstica, mas também a violência na política, como a gente bem tem visto, né, na medida em que nós vamos ocupando espaços no, no, nos parlamentos, também vão aparecendo as violências exacerbadas dentro desses espaços, né, que foram até bem pouco tempo exclusivamente masculinos. Então, são diversos fatores, mas a gente vê a mudança na cultura, na mentalidade, né? Uma juventude, outras gerações que já vêm com uma outra determinação, com mais respeito, né? A diversidade, com mais respeito à pluralidade, mas fundamentalmente com mais respeito às mulheres, às meninas, né?
Reginete, palavra-chave do presidente Lula, um governo de união. Você acredita que será possível, em meio a tanta coisa acontecendo no momento?
Acho que terá que ser possível, Bacalã, porque o Brasil precisa disso. Acho que o presidente Lula fez um exercício neste último período gigantesco para criar essa unidade, né? Compondo e criando um governo de pacto social, de unidade nacional, né? Obviamente que há diferenças, né? Sempre há diferenças. Mas essas diferenças, elas não podem ser mais forte do que a vontade e a determinação dos seres políticos, né, que hoje ocupam espaços de poder, de garantir que o nosso povo tenha comida na mesa, né, que não falte alimento na mesa das famílias, que as pessoas, né, que as famílias tenham a garantia do trabalho e da renda, do emprego, né, que possa ter a esperança de ter a sua casinha, de ter uma educação de qualidade para os seus filhos, mas fundamentalmente que têm acesso à saúde, né? E quando eu falo saúde, é um sistema único de saúde, bem estruturado, né? Garantindo a universalidade, que todos possam ter acesso, garantindo recursos, né? E não há saúde se as pessoas não têm comida de qualidade na mesa, né? Então, é um conjunto de desafios que estão colocados que qualquer político que esteja comprometido com a democracia, com a garantia de qualidade do nosso povo, vai estar, sim, buscando essa unidade. Não é fácil, nunca foi, né? E esse momento também penso que não será fácil com a cultura política que a gente tem no nosso país, do toma lá da cá, muitas vezes passando por cima da necessidade do povo, né? Nós não podemos admitir que um país como o Brasil, Maculã, rico, né? O Brasil já foi a oitava economia do mundo, né? Rico em extensão territorial, rico em recursos naturais, com uma agricultura forte que tem aqui no Rio Grande do Sul, na produção de proteína animal, na produção de alimentos, não podemos admitir que quase 160 milhões de brasileiros vivam na insegurança alimentar, ou seja, que não tem 3 refeições por dia para fazer, e 33 milhões que não tem nenhuma refeição, depende da boa vontade de terceiros para poder ter acesso à alimentação. Esse é um grande desafio que nós temos, né? Garantir o mínimo de qualidade de vida do nosso povo. Né? E retomar, a gente sabe que não há a geração de trabalho e renda passa por um investimento econômico, né? No desenvolvimento industrial, na agricultura, né? E isso requer que o nosso povo, né, também tenha poder de consumo para que esses setores também se desenvolvam, né? Então, o presidente Lula está com um grande desafio, né? E eu estou honrada de poder estar lá em Brasília ajudando a pensar isso, fazendo esse debate dentro do Congresso Nacional, porque o presidente ele não governa sozinho, né? Ele governa junto com o Congresso Nacional, porque o Congresso que aprova orçamentos e tantas outras legislações que influenciam diretamente nas políticas públicas que serão implementadas, né? É um desafio enorme para todos nós, né? Para todos nós, não só do parlamento e do executivo, mas também dos meios de comunicação, Maculã, né? Então, acho muito propício essa pergunta que você faz, como que é possível desenvolver essa unidade nacional? Eu acredito que é possível. Não é fácil, mas é possível porque é o desafio que está colocado. E a unidade não representa que não tenhamos divergência, que não tenhamos opiniões distintas, né? Mas é saber colocar o bem comum acima dos interesses particulares, né? E penso que o presidente Lula tem essa capacidade de diálogo, de organização e de articulação com as diferentes forças políticas, haja vista a própria composição do ministério que ele fez, né? Um governo plural, com representação de diversos partidos, mas também de vários pensamentos ideológicos, mas que têm em comum, né, a garantia da democracia, né, e a garantia de políticas públicas e do desenvolvimento econômico e social que atenda o povo brasileiro, não esse ou aquele grupo, mas que atenda o conjunto de necessidades do povo brasileiro.
Reginete, tens voltado a Amaral, tua terra natal, ou não?
Muito pouco. Agora no Natal a minha família ainda mora em Passo Fundo, né? Então sempre que posso estou em Passo Fundo e quando dá a gente dá uma fugida em Marau, dá uma volta ali na zona rural de Laranjeiras, Pacheirão, Rodeio, né? Enfim, que são localidades que foram muito marcantes e muito presentes na minha infância, na minha vida, né? E foi um período. Eu tenho dois filhos, sabe? e nasceram e se criaram na cidade. Eu sempre digo, toda criança devia ter a oportunidade de viver um tempo no campo, né? Porque a gente estabelece, na minha opinião, uma outra relação com o mundo, uma outra forma de ver e sentir as coisas, né? Então, por isso eu prestigio muitas pessoas que trabalham no campo, né? Eu trabalhei muito tempo, porque no campo se trabalha desde criança, daquela época, né? Hoje é um pouco diferente, né? Então, sinto muita saudade da vida no campo, sinto muita saudade de Marau, né? Vou procurar ir com mais frequência ali visitar essa cidade tão bonita, pequenininha, cravada ali no coração do Planalto Médio, né? Mas que tem um desenvolvimento econômico e social muito importante, né?
Isso.
Então tem uma identidade forte com o Marau, com a zona rural, com a vida no campo.
E te espero por aqui na tua Rádio Alvorada para um bom café franciscano, pode ser?
Sim. Claro, ali tem o mosteiro dos franciscanos, dos irmãos, dos capuchinhos, né? Eu tive muito tempo, muitas vezes estive ali durante o período que estive na pastoral da juventude. Será um prazer retornar ali e visitar os franciscanos e tomar um café com você,
Com
tá?
certeza. Reginete, gratidão pela sua atenção e de coração te desejo muito boa sorte na sua caminhada, que você realmente consiga defender aquilo que você tem no coração e que beneficie muitas pessoas no Brasil também. Boa sorte, conte com a gente. Um abraço de coração, hein?
Obrigada, bom dia para você. Tenho certeza que vamos desenvolver um excelente trabalho e contamos com o apoio de vocês, da minha cidade, do povo marauense. Será um prazer estar trabalhando para todos e todas do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Bom dia. Assim conversamos com a marauense Reginete Bispo, radicada em Porto Alegre e que está assumindo então nos próximos dias uma cadeira na Câmara Federal. Ela que nasceu aqui na comunidade rural de Laranjeira. Tem saudade disso, né? Porque quem realmente vem da terra, a saudade sempre bate no coração. Boa sorte a todos. 13 para as 10 da manhã, 26 graus, o temática volta na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.